Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 89. Bem-aventuranças. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mau por causa do Filho do Homem. Jesus, em Lucas. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge então o imperativo de saber aceitá-los. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Mas e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? O mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas com a perfeita compreensão de quem se avizinha de tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida e quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem na desmesurada ambição. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças. Raros, porém, desejam-nas. É por isto que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Comentários sobre a mensagem Bem-aventuranças. Jesus tinha uma profunda consciência da realidade da psique. Moisés reconhecia a realidade das Escrituras quando nos deixou os 10 mandamentos promulgados no Monte Sinai. Esses eram apropriados aos costumes e ao caráter da época. Jesus reconheceu a realidade dos estados psíquicos interiores, onde falava em forma de parábola, para que a mensagem penetrasse na mente dos homens com maior facilidade, mexesse com seus interiores e sentissem vontade de renovar-se de acordo com as novas informações adquiridas. Quando Jesus disse: "Não matarás", e quem o fizer será réu de juízo? Quando ele disse: "Não adulterarás, mas eu vos digo que aquele que olhar cobiçosamente para uma mulher já cometeu adultério com ela em seu coração." Quando ele disse essas passagens, elas têm uma grande importância psicológica. Representam uma transição de um tipo de psicologia comportamentalista crua para um tipo de psicologia humanista, que tem consciência da realidade da psique em si, sem as ações concretas. Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, foi muito feliz quando fez um paralelo entre os ensinamentos de Jesus e a psicologia. Vejamos o que ele nos traz na interpretação das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes aqueles que têm consciência de sua pobreza espiritual e que buscam humildemente aquilo que necessitam. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que choram se encontram envolvidos num processo de crescimento eles serão consolados quando o valor projetado perdido for recuperado no interior da psique. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa mansidão está relacionada ao ego, que precisa ser trabalhado. Essa atitude é afortunada, pois o ego está pronto para receber ensinamentos e aberto às novas considerações que podem levar a uma rica herança. Herdar a terra significa adquirir uma consciência em saber se relacionar ao todo ou de ter uma participação pessoal no todo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Trata-se de um princípio orientador interior, de caráter objetivo, que traz um sentimento de realizações do ego, que o busca com fome. A justiça de estar vivendo de acordo com a verdadeira e real necessidade interior. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se o ego é misericordioso, ele receberá misericórdia do íntimo. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza ou a limpeza podem significar um estado do ego, livre da contaminação de conteúdo ou motivações do inconsciente. Aquele que é consciente é puro, porque é consciente de que seu erro abre uma porta para experimentar a sua própria essência. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. O papel apropriado do ego é mediar entre as partes oponentes aos conflitos intrapsíquicos internos. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O ego precisa suportar a dor e o sofrimento, sem sucumbir ao amargor e ao ressentimento, para relacionar-se à lei interna, objetiva. Jung nos mostra, através dessa correlação entre os ensinamentos de Jesus e a psique humana, que o principal ponto das bem-aventuranças, entendidas psicologicamente, é a exaltação do ego não inflado, um ego humilde. Na época de Jesus, a violência, a ira, a luxúria e os instintos inconscientes eram elementos dominantes, e de acordo com Jesus, o ego deve ser esvaziado dessas indefinições e ser capaz de perceber um algo a mais que dentro dele. Percebemos então que os relatos evangélicos são tão cheios de muitas outras descobertas psicológicas importantes. Jesus formulou a concepção da projeção 2000 anos antes da psicologia profunda. E quando Jesus disse: "E por que reparas o argueiro do olho do teu irmão, sem jamais pensares na trave que está em seu próprio?" Jesus quis nos mostrar que temos que trabalhar em primeiro lugar os nossos vícios, erros, tendências negativas, antes de querer olhar os defeitos dos outros para censurá-los. Os ensinamentos de Jesus devem ser tomados como um manual a ser estudado, entendido e seguido. Iniciando um novo dia, que poderia ser encarado como um ponto de referência, um marco para mudanças e renovações interiores, devemos procurar destruir os sentimentos velhos e fazer renascer os sentimentos novos. Jesus nos ensinou: "Pedi e obterei, buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará." Quando nos sentirmos inseguros, busquemos a prece com o coração sincero e humilde, reconhecendo a própria fragilidade e a necessidade do auxílio. A prece é transmissão de pensamento e a vontade é o veículo dele. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso, porque a evolução é filha do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Procura e achareis. Significa trabalha e produzirás. A Terra é uma abençoada escola, onde aprendemos a colocar em prática que já conhecemos, superando nossas limitações. Cada dia é uma nova oportunidade de aprendizado. Nenhum dia é igual. Precisamos aprender a observar essas diferenças. A fonte do sofrimento está dentro de nós mesmos. Então isso significa que podemos fazer algo para acabar com esse incômodo. Na nossa vida, percebemos que tudo é passageiro. Não temos tempo a perder. E se sentirmos dor durante essa caminhada, é porque deixamos de respeitar as leis divinas e naturais. Mas estamos sendo alertados a voltar para o caminho do bem. Busquemos sempre a Jesus através da prece e roguemos a Ele que nos ajude a trilhar o caminho do bem e da felicidade.